Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 224 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 2 de maio. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Brasileiro, é o Corinthians, que venceu o Fortaleza por 1-0 em Itaquera. Não foi lá uma grande atuação, mas a entrevista do Vitor Pereira depois da partida não deixou pedra sobre pedra. Criticou o calendário, a imprensa, a arbitragem, não sobrou para ninguém. Aliás, não faltou crítica para ninguém. Já o Galo, que pela tabela imaginava-se que seria líder nesse começo do brasileiro, empatou com o Goiás. O time não engrena, a torcida já começou a chiar. A liderança do Corinthians e o Galo serão os temas do nosso primeiro bloco. Olha, ninguém venha me dizer que alguém esperava que o Palmeiras e o Flamengo iriam sofrer nos confrontos da Copa do Brasil, mas foi o que aconteceu. O time do Abel Ferreira atuou para vencer o Juazeirense por 2-1 no Allianz Parque. O Flamengo, mesmo com a sua torcida lotando o estádio no Piauí, fez só 2-1 no Altos de virada. A conversa antes dos jogos é que os dois times poderiam resolver a parada no jogo de ida e dar até uma aliviada no calendário, mas não foi o que aconteceu. Os jogos da Copa no fim de semana serão tema do segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar do Fluminense, que acertou a volta de Fernando Diniz, do Botafogo, que empatou em casa com o Juventude e a torcida. É justo isso?
Parece que o nosso âncora está com problemas.
O âncora não tá sentindo, né, cara?
Ele não está bem. O âncora está com dificuldades. Acho que está planejando a ida dele ao Morumbi hoje para o grande sanção que teremos de
segunda-feira,
noite.
Segunda-feira pós...
O que parece?
Você cortou toda a introdução. Você tem que soltar a primeira pergunta para o Juca e voltar numa outra conexão.
Agora está bom? Isso.
Mais ou menos. Vamos ver.
Enquanto você tenta voltar, a gente pode falar que você deve nos dar likes, evidentemente, isso, e responder a brilhante enquete proposta pelo nosso âncora. Ela é a seguinte: o novo VAR brasileiro que interfere menos nos jogos melhorou, piorou ou está a mesma coisa? O VAR interferindo menos melhorou, piorou ou continua na mesma? Essa é a nossa enquete. Acho que agora o nosso âncora parece ter voltado à plena forma. Vamos ver. Ô âncora, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês me ouvem agora?
Agora melhor.
Agora a gente ouve você. Melhorou.
Pequena instabilidade aqui na minha internet, mas está já resolvido. Bom, a enquete...
Foi uma honra poder substituí-lo por segundos que seja. Eu já ia até te fazer uma primeira pergunta. Como é que você se sente olhando para cima e não vendo ninguém na sua frente?
Pois é, rapaz. O Éder Minelli tá reclamando da minha introdução aqui, falou que o Palmeiras foi soberano, teve 200 chances claras de gol. Fato é que o jogo foi 2-1 no Allianz, não foi 10-0, foi 2-1.
Foi no Allianz também, foi em Barueri.
Em Barueri, que seja.
Isso.
Allianz era o show do Kiss, pô.
Allianz era o show do Kiss. Bom dia, boa tarde, boa noite, Juca. Corinthians é o líder, de novo, do Campeonato Brasileiro. E o Vitor Pereira reclamou de tudo. O que você gostou mais, do jogo ou do Vitor Pereira?
Olha o escudinho dele, ó.
Do Vitor Pereira... pelas explicações que deu, pela crítica que fez aos apressados, embora você saiba que eu não concorde com ele, e eu sei que eu sou absolutamente uma voz dissonante e minoritária.
Como assim?
Porque ele explicou que ele queria jogar com o Corinthians com força máxima, e por isso poupou o time contra a Portuguesa, mas que não deu, por causa do surto de gripe, de reações à vacina antigripal que aconteceu no Corinthians. Eu dou graças, porque acho que se o Corinthians tivesse entrado com força máxima contra o Palmeiras, teria perdido do mesmo jeito e provavelmente não ganharia do Boca Juniors naquela partida, as duríssimas penas que o Corinthians fez contra o Boca. Mas, de toda maneira, gostei de que ele esclarecesse as coisas, mas pondero também que a maior responsabilidade por críticas injustas que ele recebeu, a maior responsabilidade não foi nem da imprensa, embora apressada e falando do que não sabia. O maior responsável foi a direção do Corinthians, que fez um apagão de informações, né? Na véspera do derby. Então, como é que as pessoas poderiam saber se o Corinthians não informou que havia o surto de gripe, né? E ele não criticou a direção do Corinthians, né? Criticou a arbitragem, a complacência com a violência, criticou o calendário, disse com toda razão que nem se pode ficar doente do Brasil porque em seguida tem uma viagem. Tudo isso ele está plenamente correto, como o Abel Ferreira vem dizendo, e ele já começou a dizer também. O jogo em si foi dessas coisas que acontecem no futebol. No intervalo do jogo, o Vojvoda disse que o placar devia estar 2-0 para o Fortaleza. Eu acho que ele foi modesto. Era para estar 3-0 no Fortaleza. O Fortaleza deu um baile no Corinthians. É verdade que, para o segundo tempo, com a entrada do Raul Gustavo, o Corinthians jogando com 3 zagueiros, cobrindo mais as beiradas, como disse o Vitor Pereira, o Corinthians melhorou. E acabou tendo, como contra o Deportivo Cali, a fortuna de um gol contra. Bom, Fortaleza só foi fazer gol quando fez o gol contra. E aí o Corinthians equilibrou o jogo, criou chances também. E como o futebol e a justiça nem sempre tabelam, no último minuto, o João Vitor ia fazendo um golaço de cabeça para lembrar o Oséias, contra, e o Cássio fez mais uma defesa em outra boa atuação, foi o melhor jogador do Corinthians em campo, de novo o Cássio. A liderança do Corinthians, mesmo que ainda dependendo do que venha acontecer no Sansão desta noite, porque se o Santos ganhar, ele permanece na liderança, mas a liderança do Corinthians tem exatamente o mesmo significado do que tinha ou terá a liderança do Santos. Nenhum significado. Não significa rigorosamente nada, por enquanto. Mas é claro que o corintiano acordou feliz, principalmente aquele corintiano que torce para o Golden State, que viu ontem uma brilhante vitória na casa dos Grizzlies no primeiro jogo do playoff, 117 a 116, um jogo de matar do coração, um jogaço de basquete. Se você não está vendo as finais da NBA, trate de vê-las, porque realmente são sensacionais. É isso. O fato é o seguinte, sigam o líder, não vemos ninguém na nossa frente.
É isso, segue o líder. Ô Mauro, o jogo de ontem desafia aquela história do desempenho, resultado e tal, porque o Fortaleza jogou bem, perdeu por 1-0. O desempenho do Corinthians, apesar do 1-0, deixou a desejar, e vai ser isso mesmo, até porque o Vitor Pereira falou, não tem calendário, não tem tempo, não tem nada, não podemos nem ficar doente.
Foi abaixo, acho que a vitória foi injusta. Aliás, foi parecido com a vitória sobre o Fortaleza também com o Silvinho no outro campeonato, também sem jogar bem. Mas acho que, independentemente do calendário ser esse, é lógico que o técnico tem que procurar fazer com que o time renda mais. Tudo que ele falou na coletiva foi didático e correto, mas mesmo nesse cenário, o objetivo não pode ser vamos jogar só assim, acabou. Ele tem que procurar fazer com que o time funcione melhor. Esse é o desafio dele e de todos os demais que estão aí no mesmo calendário. Embora não seja o cenário ideal, né? Melhorar não significa que a cobrança deve ser pela excelência, que realmente nessa temporada me parece algo praticamente impossível, né? Mas o Fortaleza não merecia perder, né? Não foi o jogo que o Fortaleza perder. Acabou sendo derrotado, acho que meio circunstancialmente. Aliás, o Fortaleza, que não fez um mau jogo, repito, mas já há algum tempo, né, vem colecionando derrotas no campeonato, conseguiu uma reaçãozinha na Libertadores, mas o time, acho que está sentindo justamente isso, né? Um time envolvido em várias competições, estava na Copa do Nordeste, final do Estadual, Libertadores e Brasileiro. 4 competições, mais do que qualquer outro time da Série A, né? E parece que isso está custando caro também para o time do Fortaleza, que já na final da Copa do Nordeste venceu sem jogar bem, e agora contra o Sport, né? E agora vai colecionando resultados negativos, né? Mesmo quando consegue fazer uma partida interessante, que foi o caso específico desse jogo do domingo. Agora, sobre o Vitor Pereira, assim, é incrível, né? Porque assim, os técnicos portugueses, eu não sei se eles têm um grupo de WhatsApp, né? Tem o grupo dos anti, né? Dos anti-técnico brasileiro, estrangeiro, né? Que formado por vários personagens aí, alguns até com o microfone em punho. Os caras ficam alucinados ali, torcendo contra os estrangeiros, para que os amigos, né, dos diversos clubes que existem por aqui não fiquem sem oportunidade, né? Para manter ali a sua reserva de mercado que está desaparecendo. Se esses portugueses formarem um grupo, se é que eles não têm, deve ser engraçado, né? Eles ali falando. O povo aqui não percebe que existem necessidades específicas, né? De um elenco de futebol dentro de um calendário de muitos jogos. Será que eles não veem o que acontece, por exemplo, na Premier League, onde os dois técnicos disputam ponto a ponto, rodada a rodada, o título, e estão envolvidos também em outras disputas, no caso específico do Liverpool, né? E o City em outra disputa, disputas importantes, né? E eles também revezam jogadores, mudam a escalação. Por que que o povo daqui, parte do povo daqui do Brasil, não entende isso? Inclusive da imprensa. Eles devem ficar o tempo todo discutindo isso, porque é realmente impressionante. Não é o primeiro, nem é o último que tem que explicar claramente. Ele falou, inclusive, do time titular. Para o time titular, não tem como, não existe isso. Como é que eu vou repetir o mesmo time seguidas vezes? Falou, não dá, simplesmente não dá. E falou da formação de um elenco desequilibrado, que é algo que se comenta há muito tempo, né? O elenco desequilibrado. Ele falou dos vários jogadores de meio campo, que são meios ofensivos, porque só contrataram jogadores assim. Claro, ele sabia que era esse elenco quando assinou o contrato, mas a formação do elenco ela foi torta, de fato. E aí tem que tentar compensar com alguns jogadores que não são tão midiáticos, não têm o mesmo nome, mas que vão executar funções que, eventualmente, esses mais midiáticos, mais caros, mais famosos, não conseguem fazer, por característica, por idade, por uma série de razões.
O Arnaldo...
Eu queria só acrescentar uma coisa, âncora, que é curioso observar, Mauro. O Fortaleza joga melhor fora de casa do que em casa, porque fora de casa ele encontra gramados que são decentes, diferentemente do que se dá no Castelão.
É um bom ponto esse, é verdade. Agora, o Fortaleza tem 0 pontos, né? É um começo de campeonato muito complicado, né? A gente viu no ano passado, né? Ah, não faz ponto no começo, depois para se recuperar é um drama. O Alisson Costa já está aqui com a gente falando, Corinthians abrindo o programa, depois da justa bronca do Juca no âncora pela pauta da sexta passada. E depois falam que bastidores não ganha jogo. É verdade, é isso mesmo. Que estamos claramente pressionados. O Juca podia pedir like também, aproveitar esse momento.
Eu peço like, mas eu não entendi. O que tem a ver com bastidores? A crítica foi que o Corinthians
foi pública. Não, é
não foi de bastidor.
Não foi de bastidores, foi a crítica aberta. Foi bastidor. É isso, não teve bastidor, não. Agora, Arnaldo, você estava falando antes do programa começar que jogo em Itaquera é 1-0 Corinthians, não importa como. E aí tem o Cássio, tem o fator Cássio. Isso. Que outro dia teve ameaça de morte, teve não sei o quê, não serve mais, bota o reserva e tal. Ajudou demais o Corinthians ontem, né?
Sim, é mais ou menos previsível o prognóstico para os jogos do Corinthians e Itaquera, seja quem for o treinador, o time e tal. E o Cássio sempre teve nessa história, né? Na Arena Corinthians. E de fato fez outra. O Cássio é um goleiro. Ele não é o melhor goleiro do Brasil, mas é um goleiro de 3 pontos, goleiro que ganha jogo. Sempre foi. E embora não esteja no ápice da forma, continua sendo um goleiro decisivo. Agora, é aquilo, eu acho, não quer dizer muita coisa, não quer dizer muita coisa, como disse o Juca, a liderança momentânea, e nem a lanterna do Fortaleza, que tem um jogo a menos, o clássico, o Ceará, justamente, como disse o Mauro, porque estava disputando a final do Campeonato Cearense, aqueles Fortaleza e Ceará foi adiado. Mas você vai somando pontos de um lado e deixando de ganhar de outro lado, né? Essa é a questão. É difícil já você prever uma campanha igual a do Fortaleza no Brasileiro do ano passado, pela largada e pelo acúmulo de jogos e competições simultâneas, né? É difícil você prever uma campanha do Corinthians brigando contra o rebaixamento como foi em alguns outros anos, porque a largada foi boa. Tem isso no campeonato também, né? Os pontos valem nesse início também, valem os mesmos pontos. E aí o Fortaleza, como o Juca falou, por exemplo, O Fortaleza agora tem quinta-feira o River Plate, jogo decisivo para as pretensões na Libertadores. Se não vencer, se empatar, já é praticamente eliminado do grupo dele. E no domingo tem o São Paulo, os dois jogos no Castelão. Joga contra o River e contra o São Paulo. Então, a semana do Fortaleza era Corinthians, River e São Paulo, né? E esse é o ano do Fortaleza. E acho que tem uma questão aí de talvez alinhar expectativas para a temporada. Porque a largada no Brasileiro não foi boa e a largada na Libertadores também não foi boa, né? Então, talvez o Fortaleza tenha que, na Libertadores, lutar pelo terceiro lugar para jogar a Sul-Americana depois, o que não é um desastre também, né? Eu acho que a gente tem que entender como é o tamanho do elenco para tanto jogo consecutivo. Fortaleza é um dos times que vai jogar 7 partidas num mês, né? No mês de maio, né? Muito jogo. E o Corinthians, eu acho que está conseguindo. A semana do Corinthians foi perfeita, Tirone, né? Por mais o pós-clássico com o Palmeiras. Fez em casa, sem ser brilhante, os 3 pontos necessários na Libertadores, sem tomar gol. Os 3 pontos necessários no Brasileiro, sem tomar gol. Não acabou, porque para ser brilhante tem o jogo decisivo da quarta-feira em Cali. E aí é um pouco diferente, não é na Neoquímica Arena, onde o palpite de 1-0 sempre vale, é fora, mas desta vez o empate vale, né? O Corinthians joga por um empate fora de casa, ele reverteu a sua situação na Libertadores, não foi boa, a gente comentava na sexta-feira, não foi boa a quinta-feira à noite para o Corinthians, aquele empate do Cali lá na altitude de La Paz contra o Always Ready, mas ao Corinthians, para encaminhar sua classificação, basta um empate em Cali, mas tem que empatar, perder não pode. Então é um jogo decisivo, esse decisivo, e o Corinthians com alguns problemas, com algumas situações, o Vitor Pereira explicou, o Paulinho se machucou, o Mosquito com tendinite e tal, preservou alguns titulares, porque o jogo é muito importante. Para o Cali, por sua vez, só vale a vitória. Então é uma pré-decisão nesse grupo da Libertadores que é muito complexo. Os dois, Corinthians e Fortaleza, decidem praticamente a sua vida no meio de semana, nesse meio de semana de Libertadores.
Olha, a gente aqui, antes das últimas rodadas aí, a gente tinha falado o seguinte: olha, o Galo tem uma tabela bacana, vai pegar um monte de jogo aí que dá para ganhar, não sei o que e tal. Coritiba e Goiás, os dois jogos, empatou. E a torcida já está chiando com o Mohamed, Juca. O Galo está perdendo a chance de fazer ponto nesse começo?
Chiar com o Mohamed, eu não sei se é o caso. Porque, de novo, também o Mohamed acabou de chegar. O que me parece é que o Galo está autossuficiente demais, os jogadores do Galo. Porque, de novo, o Galo sai na frente e permite que o time empate. Times inferiores a ele, empate. Parece que o Galo acha que ganha na hora que quer. E não é assim futebol. A gente sabe, acontece um acidente. Aconteceu um acidente formidável em Goiânia, um pênalti contra o Galo, né? E diga-se de passagem, o Galo foi prejudicado pela arbitragem, porque no começo do jogo houve uma falta no Guga para expulsar o jogador do Goiás, Danilo, se não me engano.
Danilo Barcelos.
Isto. Né, que foi uma coisa absurda, deixou a marca da chuteira na barriga do Guga e o assoprador de apito não expulsou. Né? Seria 11 contra 10 desde o começo do jogo, a vida do Galo teria sido mais fácil. Mas eu estou achando isso, que o Galo está muito autossuficiente. Não tinha desculpa. Bom gramado em Goiânia, time muito superior ao do Goiás e fez um jogo em que ele sai na frente e, mais uma vez, permite o empate. Então, que a torcida do Galo esteja ressabiada, poxa, mas o Galo está invicto, é dos poucos invictos. Galo continua invicto na Libertadores também, é verdade, mas empatou 2 jogos na Libertadores, né? Um dos quais contra o América, que não supunha que fosse empatar. Né? Agora pega o América de novo. Então, que a torcida esteja insatisfeita, eu entendo. Com o treinador, não sei se é para estar insatisfeita com o treinador, se não é o caso de chamar mais, de puxar a orelha do time que está um pouco de salto alto.
Agora, o Mauro, a forma de ver o copo meio cheio é lembrar que o Palmeiras também foi lá para Goiânia e empatou com o próprio Goiás.
O Palmeiras empatou, antes o Flamengo empatou com o Atlético Goianiense, o Botafogo empatou, quase perdeu para o Atlético Goianiense, o Palmeiras quase perdeu, na verdade, para o Goiás, né? Eu acho assim, a questão aí é entender que vai ser assim, entendeu? As pessoas estão partindo do princípio de um raciocínio meio torto, de que as equipes com mais jogadores, com jogadores mais qualificados, aliás, eles vão sair vencendo assim, a torta e a direita, não vão, isso não vai acontecer, isso já não acontece em condições normais. Nessa temporada, a tendência é que aconteça menos ainda, né? Você pega um Goiás numa semana de Libertadores, o Goiás se prepara para jogar contra o Atlético. O Atlético vai ter que jogar Libertadores, vai ter que jogar o Brasileiro, vai ter que viajar. Então você vai ter um time mobilizado. Esses jogos contra times mais fortes são jogos mais interessantes para as equipes consideradas mais fracas. O Goiás vem da Série B. Aliás, os dois tropeços do Atlético contra times que vieram da Série B. O Goiás e o Coritiba. Aliás, o Coritiba muito bem organizado, venceu de virada o Fluminense 3-2. Acho que as pessoas vão ter que entender isso, mas elas não querem entender. Elas não querem aceitar. Elas acham que, assim, põe em casa um time, põe os jogadores mais qualificados, você vai vencer os jogos com o pé nas costas. Não vai vencer. Não vai acontecer. Vai tropeçar, vai perder ponto, vai ter acidente de percurso. E, de novo, aquela história de achar que o estadual serve para balizar alguma coisa. Teve muito torcedor do Atlético achando que o Turco Mohamed era sensacional, porque ganhou o Campeonato Mineiro contra o América, dedicado a Libertadores, e o Cruzeiro, que hoje é um time da segunda divisão, né? E os outros times pequenos de Minas. Não quer dizer muita coisa aquilo lá, não. A hora da onça beber água é agora. Agora que é a hora de mostrar o trabalho. E o Turco também está lidando com as mesmas situações do Vitor Pereira, do Paulo Souza, do Abel Ferreira, todos eles. É a rotina dos caras. Então você vai ter altos e baixos, claro. A atuação... O Atlético teve mais volume, criou mais situações, mas o roteiro vai ser sempre esse, tá bem, gente? Criou, mas vai ser sempre assim. Você vai jogar o Goiás contra um desses times, o Goiás vai ter menos chances, vai aproveitar uma ou outra oportunidade. Agora, até o Jorge Jesus empatou com o Goiás, quando era técnico do Flamengo. O pessoal acha que o Jesus não poupava ninguém e que o Jesus ganhava todos os jogos. Não, foi 2-2, lembra? O jogo do Michael. Aí ele pediu o Michael, que foi contratado. Então, até um cara que era visto como a excelência, num calendário que ele não tinha a Copa do Brasil, não era tão apertado como o de 2022, também tropeçou contra o Goiás. Então, isso vai acontecer. Isso aí, lógico, a insatisfação com o resultado é natural. O que se espera é que o Atlético vença. Mas vai ser assim. O Atlético empatou 4 dos seus 5 últimos jogos, né? Empatou com o América. Aí, na ocasião, ao contrário, eu concordo com o Juca, né? O Danilo Barcelos tinha que ser expulso, não foi. Contra o América foi um gol impedimento que salvou o Atlético da derrota na Libertadores. Aí ganhou do Atlético Paranaense por 1-0. Aí empatou com o Coritiba, estava 2-0, ficou 2-2. Empatou com o Del Valle pela Libertadores, fora de casa, e agora empatou com o Goiás. Também esteve à frente no placar e acabou cedendo empate, dessa vez fora de casa, enquanto o Coritiba foi dentro de casa, outro time que veio da Série B. Então são 4 empates em 5 jogos. Mas acho que o Flamengo vai passar por isso, o Palmeiras, o Corinthians, os demais todos aí vão passar por isso. Não tem muito para onde correr. Agora é um resultado, claro, abaixo do esperado. Não é o que se espera do Atlético, mas, enfim... Acho que mostra também assim, como é que às vezes o pessoal, as pessoas arrancam os cabelos por conta de um jogo como se fosse um absurdo, um resultado que vai se repetindo com outras equipes também. Enfim, agora, uma coisa é fato. Se o Turco vai fazer sucesso ou não vai, eu não sei. Mas agora eu faço questão de falar isso porque, né, tem gente que tira do contexto. O Turco Mohamed não foi um técnico que o Atlético escolheu, foi o técnico que restou depois de várias tentativas. Ou não? Isso é fato, isso não é opinião. Tentou alguns técnicos que não fecharam com o clube, e aí pintou o Turco Mohamed, eles pegaram o argentino e fecharam com ele, vamos que vamos. Né? Foi assim, a coisa foi assim. Ou seja, não é planejado também, como acontece em outros clubes. Não é uma coisa, esse é o perfil de técnico que queremos, vamos trazer, não. Foi uma oportunidade que surgiu ali de trazer um estrangeiro, depois de alguns estrangeiros não aceitarem as sondagens do Atlético. Se vai dar certo ou errado é outra história. Acho também que é muito cedo para demonizar o trabalho do cara, como alguns estão fazendo.
E o Cuca, e aí, Arnaldo, e o Galo?
Tirou, ainda tem aquela questão, né, que já aconteceria com qualquer sucessor do Cuca no trabalho do Atlético. Assim como foi em relação ao Jorge Jesus no Flamengo, porque foram temporadas semelhantes. Ninguém. Temporada semelhante. A temporada do Atlético de 2021 foi semelhante à do Flamengo em 2019. Então foi um trabalho quase perfeito. E mais, diferentemente daquela ocasião em que o Jorge Jesus vai para o Benfica, contratado por uma bala e tudo mais, o Cuca está sem emprego. O Cuca está na praça. Então fica, eu acho que naqueles torcedores saudosos do trabalho do Cuca, um nome ali que está por aqui, como se fosse o Jorge Jesus agora no Sambódromo, né? Entendeu? O Cuca está por aí. Ele não está aceitando trabalhar nesse momento, mas ao mesmo tempo ele não está empregado em outro lugar. Então, e o Turco Mohamed, na primeira entrevista dele como técnico do Atlético, ele falou: empatar para mim não adianta. E o Mauro falou: ele só está empatando. Fazer no mínimo fazer a mesma coisa que o meu antecessor. E é muito difícil, né? O que se imaginava, talvez, é que logisticamente, e não até tecnicamente, o início do Atlético, essas primeiras semanas, seriam menos desafiadoras do que seus principais rivais, né? Mas ele não se aproveitou tanto disso. Logisticamente, por quê? Porque tem uma situação inusitada de ter um time da mesma cidade no grupo da Libertadores, portanto, uma viagem a menos. Pra você ter uma ideia, Tironi, o Galo faz 3 partidas do, entre aspas, retorno da Libertadores, as 3 em Belo Horizonte, porque a visita é contra o América, né? Então ele não viaja já no segundo turno. E as próximas 2 partidas do brasileiro também serão em Belo Horizonte, contra o mesmo América e contra o Atlético Goianiense, né? Só que não essa facilidade logística das tabelas, ela não foi tão bem aproveitada pelo Atlético nesse início. E aí é o que o Mauro falou, vai começar a dificultar. Aí vai ter data FIFA, vai ter mais viagem, vai ter viagem interna pelo Brasileirão, tal, começa a ficar mais complicado.
Sem se dizer, né, Arnaldo, que é uma coisa que a gente com frequência esquece, que os times mineiros, aí no caso América e Galo, têm uma vantagem em relação à esmagadora maioria dos times brasileiros nesse quesito logística, viagens. Belo Horizonte está meio que no meio. Uhum. As viagens são sempre mais curtas. Todas as cidades têm ligação direta com Belo Horizonte. Então, é diferente o Fortaleza, né? Veja, o Fortaleza sai de Fortaleza para jogar em São Paulo, certo, volta para Fortaleza. São, claro, são viagens continentais, né?
Sim. É verdade.
Que não é o caso dos times de Minas.
Muito bem. Fechamos o primeiro bloco do podcast Posse de Bola número 224. Podemos aí chegar em 3 mil likes com tranquilidade. Fala.
A minha proposta é a seguinte para os nossos caros internautas. Eu quero fazer um desafio a vocês. Aí. Nesse momento, nós temos 2.470 votos na nossa enquete. E temos quantos likes, Âncora?
1.800.
Quer dizer, estamos perdendo por 400 e tanto, é isso?
Isso.
Mais 600, mais estamos 600. Perdendo por quase 700 votos. Quero propor o seguinte: que a gente tenha mais likes do que resposta na enquete. Você pode até parar de responder a enquete. Entendeu? Quer dizer, o ideal seria que você continuasse a responder a enquete e respondesse ainda mais com likes.
Isso mesmo.
Mas se você quiser, para a gente ter esse gostinho do like ganhado na enquete, acrescente o seu dedinho na enquete. Muito obrigado.
Perfeito, perfeito, Juca.
No like.
Ó, a hora que a gente voltar aqui para o segundo bloco, que a gente vai falar de Palmeiras e Flamengo, a gente pode já estar passando. Vamos lá, passando o número de votos.
Sim.
Já voltamos.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 224. O Mauro, o melhor do Flamengo foi a festa inacreditável da torcida do Flamengo, desde a chegada do time lá no estádio lotado e tal. Em campo, você achou que faltou ou era isso mesmo? E tem um detalhe do Pedro, né? O Pedro não está engrenando e ainda mandou lá uma mensagem nas redes sociais.
Bem, a festa da torcida do Flamengo, depois de uma década assim, o Flamengo jogar no Piauí, é mais uma razão para deixar envergonhado quem não tem vergonha de falar que a torcida do Flamengo fora do Rio é terceirizada, né? Isso é de uma inveja assim, atroz, né? Uma coisa constrangedora, né? Aquelas pessoas todas estavam ali assim, por hobby, né? Elas não são apaixonadas pelo clube. O cara tem que aceitar o fato de que um determinado clube tipo, ali não gosta, que não é o dele, tem essa popularidade toda. Aceita e pronto, não tem jeito. É se conformar, né, e lamentar, né, já que quer lamentar. Né? Porque isso aí não se compra com dinheiro, isso aí se constrói, sabe-se lá como. Né? Como durante tantos anos, tanto se falou, por exemplo, do fato do Corinthians continuar tendo uma torcida tão numerosa, a maior de São Paulo, mesmo com 23 anos sem ganhar campeonato. Sempre foi exaltado. A mesma coisa acontece com o Flamengo com relação às dimensões dessa torcida muito maior fora do Rio do que no Rio, embora de seguida as diretorias do clube não consigam perceber isso, não aproveitem esse potencial, tratando melhor o torcedor e buscando meios de aproximá-lo do clube, né? De exercer o tal do pertencimento, o cara sentir que o clube olha para ele e tudo mais. Foi o ponto alto, obviamente, né? Porque o jogo também é um jogo muito, tipo, muito desfalcado, né? Eu não consigo fazer uma avaliação de uma equipe que tem os dois volantes, são da base, aí entra o lateral esquerdo da base, lateral esquerdo estreou, aí entra o Lucas totalmente fora de forma, aí entra o menino no segundo tempo, 17 anos, até participou da jogada do segundo gol lá, o Vitor Hugo, 17 anos de idade apenas. Vários garotos da base estavam no banco, achei isso legal também, porque já tiveram a oportunidade de participar do time profissional e viver aquela situação tão longe do Rio, mais de 2.700 quilômetros longe da sede do clube, e ver aquela gente toda ali apaixonada pelo clube. Então, isso tudo acho que é legal também para essa garotada. Achei certa a comissão técnica de levar muitos garotos para que... E até convivendo e vendo o que ele pode tirar dali, né? Porque ele vai buscando soluções. O Jorge Jesus não gostava muito de trabalhar com base, não. Trabalhava em último caso. Não é muito a dele, não. O Paulo Sousa parece mais simpático à ideia de trazer jogadores da base e tentar aproveitá-los, né? E de repente, se ele encontra um lateral direito, ele resolve a parte do problema, né? Que o Rodinei tomou sufoco até do acho que é Edson Bala, né? Era bala, alguma coisa bala. O rapaz botava a bola na frente, era uma bala, né? Negócio de louco. O Rodinei continua sendo um problema sério, mesmo contra o Altos. Agora, um time da terceira divisão, com problemas evidentemente técnicos, mas que jogou organizadamente, fez um belo gol num erro do Bruno Henrique. O Flamengo jogou muito preguiçoso. Ele venceu o jogo, né? Mas esses jogos vão ser também esses jogos meio protocolares, né? Acho até que pelo comportamento das pessoas que foram ao jogo, dos torcedores, eles deveriam ter jogado com um pouco mais de afinco, de empenho desde o começo. Depois o Flamengo tomou o gol, aí se ligou ali, virou o jogo rapidamente e o Pedro marcou o primeiro, o segundo foi do João Gomes. E no final, perguntado pelo repórter, é bom frisar, o Pedro respondeu que é ele que define o futuro dele, coisa e tal. E soltou uma frase ali que eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, quando ele fala, no meio do ano a gente conversa. Mas no meio do ano, o que muda é a janela europeia, que no Brasil não muda nada, segue tudo igual. No meio do ano ele não pode sair do Flamengo e jogar num outro clube brasileiro, por exemplo, que ele já terá estourado o número de jogos do brasileiro, já jogou Libertadores, vai jogar em quê? Não vai. Aqui no Brasil, para ele trocar de camisa, tem que ser no ano que vem, ou na virada, no final do ano, né? Depois do brasileiro, perto da Copa, por aí, daí para frente. No meio do ano teria que surgir uma proposta europeia. Né, se acontecer, se essa proposta de 20 milhões de euros não fosse do Palmeiras, fosse da Europa, eu acho que o Flamengo venderia o jogador. Ele custou 14, seria um lucro de 6 milhões de euros para um jogador que está na reserva. Com esse dinheiro você pode repor ali em algumas posições, né, contratar alguns jogadores de um bom nível, seria possível. Mas desconheço que exista alguma proposta, alguma oferta. Mas agora, o mercado está fechado, vai se abrir no meio do ano. Mas eu achei legal ele responder, achei normal a resposta dele, até que demorou muito, né, a se manifestar, especialmente a parte que ele fala, que cuida da minha carreira sou eu, porque o que tem de especialista em carreira do Pedro por aí é uma festa, né? Todo mundo tem um conselho para dar para o Pedro. Ele tem que ir embora, ex-jogador falando que ele tem que forçar a saída, não tem que forçar a saída do clube, não sei o quê, né? Ou seja, seja bem antiprofissional, é rede social de empresa de comunicação forçando a barra porque o cara tem que sair, né? Essas pessoas, talvez, elas façam o quê? Não estão satisfeitas com o trabalho, elas vão embora. Elas largam tudo e vão embora. Né? Somem, assim, desaparecem do trabalho, do emprego. É isso tudo que tem sido sugerido para ele. acho até que ele demorou a responder. Agora, para ele jogar no time titular, ele tem que jogar bem, ele tem que render mais. As oportunidades ele tem até tido, mas ele não tem rendido tão bem. Ah, falta uma sequência? É verdade, mas aí é o trabalho dele, cara. O Firmino está na reserva do Liverpool também, gente. E é atacante de Copa do Mundo, que o Pedro não é, né? Atacante campeão da Premier League, campeão europeu, campeão mundial da FIFA. Firmino tem esses títulos todos. Está na reserva lá do Liverpool. Alguém está falando que ele tem que ir embora, que ele tem que se mudar para o Everton, para o Manchester United, que ele tem que se jogar no Burnley ou voltar para a Alemanha? Não, não. Está na reserva, porque está na reserva. Tem gente jogando mais do que ele. Entra, faz gol, comemora. É assim que funciona. Cabe a ele fazer a mesma coisa. Se ele no meio do ano, quando ele fala meio do ano, se estiver pensando na Europa, é a mesma coisa. Ele foi reserva do Vlahovic lá na Fiorentina, e se for para a Europa, vai brigar por posição com alguém. Em qualquer time que ele venha eventualmente defender, caso surja essa oportunidade, novamente, seu caminho. Tá? E na época o Vlahovic tinha pouquíssimos gols, hein? Depois ele explodiu na Fiorentina e foi vendido por uma fortuna para a Juventus, o sérvio, que vai enfrentar o Brasil certamente na Copa do Mundo. Mas ele era um atacante de poucos gols, tinha uma média muito baixa na época. Mas a Fiorentina insistiu no Vlahovic, acreditando que ele ia estourar. O Pedro, nem tanto que negociou com o Flamengo por empréstimo, depois em definitivo. E estava certa a equipe italiana, a Fiorentina, porque o cara, de uma hora para outra, desandou a fazer muitos gols e hoje é um dos maiores atacantes, um dos mais cobiçados do mundo, era no mercado até a Juventus contratá-lo. E ainda continua tendo muito status. Então é isso, eu achei que o que ele falou foi normal. Agora foi provocado por uma pergunta. Acho que a pergunta é até pertinente, porque foi uma oportunidade de fazer a pergunta ali sobre um assunto que era recorrente. E aí ele aproveitou e falou. Aí depois completou, foi na rede social, escreveu lá também alguma coisa, mais ou menos na mesma linha, né? Acrescentando um detalhe ou outro. Acabou sendo o fato de maior relevância num jogo que é meio protocolar, né? Palmeiras e Juazeirense, Flamengo e Alto, acabam sendo jogos protocolares do ponto de vista técnico, né? Porque são dois jogos, é um jogo só, tem um risco da eliminação. Em dois jogos é muito difícil, né? A Juazeirense nem vai jogar em casa, vai ter, pela mesma razão que a Portuguesa do Rio, né? Teve que jogar em Londrina, porque o estádio não tinha capacidade mínima exigida pela CBF, 10 mil pessoas nessa fase, também não vai poder jogar no seu estádio, vai jogar fora contra o Palmeiras na volta. A chance é mínima de conseguir alguma coisa, né?
Pois é, né, Mauro? Esse é um aspecto que a gente não pode esquecer de criticar, né? Porque impede que se faça o que fez a torcida do Flamengo no Piauí.
Uhum.
Qual é o espírito da Copa do Brasil?
Evidente.
O mais democrático torneio brasileiro. É exatamente o que permitir que, pelo menos uma vez na vida, Sim. O torcedor de um centro menor veja um grande. Né? Uhum. O torcedor de Juazeiro, a terra de João Gilberto, de Ivete Sangalo, de Daniel Alves, de Luizão Pereira, grande zagueiro do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético de Madrid, não podem ver o Palmeiras jogar lá, porque o estádio não tem capacidade.
Tem que ir para o Paraná.
Isso é um absurdo.
Não
isso abastar da Copa do Brasil. Isso vai contra o espírito da Copa do Brasil. Eu hoje estou cheio de pitacos. Eu queria só... A gente fez menção no primeiro bloco a entrevista do Vitor Pereira. Eu queria apenas observar uma frase dele que eu gostei muito, quando ele diz: não brinquem comigo de achar que eu não sei o que seja um derby. Já disputei derbys pelo mundo afora. E um exagero, né? Ele disse que saiu de um tanque de guerra num clássico na Turquia, do estádio para o aeroporto. Convenhamos que é possível que ele tenha saído num carro de polícia. Mas num tanque de guerra seria notícia mundial.
Um blindado, exatamente. O Alisson Costa fala: festa linda em Teresina. O Flamengo é o clube brasileiro por excelência. O marketing rubro-negro precisaria estudar as gestões de José Bastos Padilha e Gilberto Cardoso. Agora, Arnaldo, você que é um obcecado pelo calendário, tanto no caso do Palmeiras como do Flamengo, foi uma chance desperdiçada de resolver a parada? Ou também daria na mesma?
Foi uma chance desperdiçada, sim. Porque... por mais que seja protocolar, como disse o Mauro, não dá para arriscar totalmente. Por mais que seja o Palmeiras com inversão de mando, não dá para arriscar como foi com o CRB, né? Na temporada passada. Lembrando que o Palmeiras vinha vencido o CRB em Alagoas. Foi para o Allianz para empatar e se classificar e acabou eliminado nos pênaltis. Então a diferença de um gol é a diferença de um gol, né? Não é uma... Não é uma coisa encaminhada como, por exemplo, fez. A gente estava falando do Atlético e suas chances desperdiçadas. Como o Atlético fez com o brasileiro, tocou brasiliense, tocou três. É, então, assim, não, é claro que é meio só para confirmar, mas você tem que confirmar a classificação, né? Não dá para rifar completamente a data. No caso do Palmeiras, até, Tironi, diferentemente do Flamengo, porque o Palmeiras vem com a temporada exigindo desde o começo do ano, por conta do Mundial, e o elenco muito mais curto do que o do Flamengo e do que o do Galo, existia até a previsão por parte do Abel Ferreira de talvez resolver a situação na Copa do Brasil no jogo da ida, como aconteceu no primeiro turno da Libertadores, numa chave mais fácil, para poder descansar todo mundo, porque o Palmeiras não consegue formar dois times, ele tenta mesclar, como foi durante a semana, digamos assim, meio time contra o Emelec, meio time contra o Juazeirense. Agora, talvez o Palmeiras descanse o time inteiro na viagem próxima da Libertadores. Mas, na Copa do Brasil, vai ter que usar parte dos seus titulares. Senão, dá muito sopa para o azar, né? E vou enaltecer tantos méritos do Altos como do Juazeirense, porque, assim, formaram times, alguns, o técnico acabou de chegar, o outro não sei o que lá, e fizeram jogos interessantes, competitivos, né? Fizeram frente, né? Quando tinha o sorteio para esses dois clubes, Palmeiras e Flamengo, era favas contadas. E vai ter que ter o jogo da volta. Com uma diferença de um gol, não tá resolvido completamente. Está encaminhado, mas não está resolvido. E acho que o Palmeiras, sobretudo o Palmeiras, porque jogou em São Paulo, embora não no seu estádio, o plano era resolver o jogo. E não resolveu. Resolveu o confronto. Ainda não resolveu, vai ter que jogar. Mesmo em Londrina, surreal, como disse o Juca, surreal o jogo ser Londrina, com parte dos seus titulares.
O Carlos Adelson fala: âncora, sou sergipano e apaixonado pelo Flamengo. Concordo em tudo com o Mauro quando diz que a diretoria não cuida bem dos torcedores fora do Rio de Janeiro, diz ele. E o Diogo Marins fala: se fosse o Pedro na reserva do Palmeiras da Parmalat ou do Corinthians da Ricks Mills, os entendidos não estariam chorando tanto, diz ele. É que naquele tempo, para você ter um cara como o Pedro reserva, não era tão simples. E aqui, ó, Juca, querido âncora, suas enquetes realmente são maravilhosas. Mas vendo o Fla ontem, a enquete da semana passada seria: qual time ainda não empolgou nas competições? Fla, Palmeiras ou Atlético? Abraços, Carolina Santos. Muito obrigado. Agora, essa questão do elenco do Palmeiras é o que o Arnaldo falou, né, Juca? O Palmeiras não consegue simplesmente colocar 22, 11 caras lá. E a torcida reclama muito que o Abel Ferreira... A reclamação da torcida é que o Abel Ferreira usa pouco a base.
Então, o âncora, até tem aqui o Falcão, o CEP, me criticando, dizendo que dizem que eu falei ou eu escrevi que o Palmeiras não vai ganhar nada esse ano, que o Palmeiras já ganhou. Não foi isso que eu disse. Eu disse que achava que o Palmeiras não vai ganhar tudo neste ano. Eu acho... exatamente o que o Abel Ferreira também acha. Ele já disse isso, né? Que exigir que se ganhe tudo é impossível. Agora, eu não sei. Eu acho que ele mescla. O Palmeiras ganhou com muita dificuldade do Juazeiro com seus três principais jogadores em campo. Com o Gustavo Gomes, que joga sempre, com o Dudu e com o Veiga.
Sim.
E mesmo assim, foi a dificuldade que foi. E os meninos entraram, né? O problema é que o elenco do Palmeiras, nesse aspecto, é mais curto, por exemplo, do que o elenco do Galo. Agora, você querer que ganhe tudo, quem ganha tudo? Talvez o Liverpool venha ganhar tudo. Está difícil, né? Porque também o Manchester City não dá moleza. O Liverpool ganha de manhã, eles não metem 4 de tarde, né? Então, uma luta linda. Agora, o Liverpool pode. E o Liverpool roda, faz rodízio do seu time titular. Né? Mas tem muito mais armas do que tem o Palmeiras. O City deixou o De Bruyne no banco no sábado, pensando no jogo do Real Madrid. Os times brasileiros têm essa condição? Tem que criar essas condições. E é o que esses técnicos que vieram de fora estão fazendo. Uhum. Agora, isso tem um preço.
Agora, Mauro, algum desses resultados tem algum sinal de alerta aí ou completamente normal e tudo certo? E as torcidas estão passando a entender? Porque, por exemplo, não teve tanta crítica ao Paulo Sousa depois da vitória apertada, e nem mesmo no Abel.
Ah, depende, algumas pessoas estão criticando sempre, acham que tem que ser 5-0 todo jogo, né? Na prática, a coisa não se apresenta dessa maneira. Há quem só se satisfaça com... Assim, se o Liverpool chegar aqui para fazer um triangular contra determinados times, Liverpool, Manchester City e esse time brasileiro, e não golear os dois, também não serve. Tem que bater em todo mundo, surrar, pisar em cima. Né? Vive-se num universo paralelo, né? É claro que não é ideal, acho que faltou Palmeiras, faltou o Flamengo, por exemplo, foram boas partidas, mas, repito, a gente vai ficar repetindo isso aqui o ano inteiro, não vai ter essa excelência, esse desempenho espetacular, isso não vai acontecer. A entrevista do Vitor Pereira ontem foi muito didática, não é o primeiro técnico estrangeiro a falar isso aqui, e é óbvio, não tem como, esquece, vai ficar pregando no deserto, ou então só caçando clique e reclamando de uma coisa que não vai ser possível. Ponto, acabou, é isso, não tem jeito. Sabe, a gente tem esse ano Copa do Mundo em novembro, a Copa do Mundo acaba em 6 meses, gente, 6 meses e pouquinho. 21 de dezembro acaba, 18 de dezembro acaba a Copa do Mundo. Acaba.
É isso.
Ela leva cerca de um mês, começa dia 21, quase um mês, aí você tem aqueles dias que antecedem, semanas, então você tem aí um período curtíssimo para fazer 34 rodadas de brasileiro, metade da fase de grupos da Libertadores e o que vem depois, o mesmo vale para a Sul-Americana, Copa do Brasil, jogo a rodo aí, tudo com ida e volta, já teve estadual, não tem jeito, vai ser assim, vai ter jogador machucado, jogador vindo, voltando, e aí como é que você vai querer que os times tenham sempre a mesma motivação, o mesmo pique, o mesmo empenho, o mesmo desempenho? Não vai ter, simples assim, então a gente vai ficar rodando em ciclos, sabe? Eu acho que alguns jogos específicos a gente vai ter que ser um pouco mais exigente, jogos mais decisivos, por exemplo, o Corinthians tem um jogo amanhã contra o Cali, esse é um jogo importante pra caramba. Uhum. Esse jogo o Corinthians vai ter que jogar bola. Aí não tem desculpa. Ah, o Fortaleza foi mais ou menos, mas venceu. Vai ter que jogar, esse é um jogo decisivo. O Corinthians tem que conseguir um bom resultado lá. Se perder, o Cali já começa de novo, vai embolar tudo, especialmente se o Boca venceu o Red lá na Bolívia, né? Então é necessário o resultado e desempenho nesse jogo. Esses jogos específicos são partidas que... E mesmo assim... Você vê, o Flamengo venceu semana passada a Universidade Católica. Não foi uma exibição perfeita, longe disso. Mas jamais havia vencido lá. E teve reclamação pra caramba. Uhum. Vocês não basta vencer onde você sempre foi derrotado. Você tem que vencer dando show. Eu não sei de onde essas pessoas vêm, ou que futebol é esse que elas viram. Eu não me lembro de ter sido assim em lugar, em momento nenhum da história. Mesmo os melhores times têm a sua instabilidade. Ainda mais num ano atípico como esse. O calendário brasileiro já é atípico, né? Já é diferente de tudo. E nesse ano, mais ainda. É o óbvio.
É. Ó, Juca, o seu pedido lá surtiu um efeito quase nulo. Temos 3.800 votos e 3.300 likes. Deu uma aproximada. A gente tem chance ainda de encostar o número de likes no número de votos na enquete. Aqui, ó, o José Libório fala: adorei o Vitor Pereira dando uma bela e educada resposta a certos ex-jogadores que querem polêmica sem ter o mínimo de conhecimento do que acontece internamente, diz ele. E o José Sinésio, Juca, pergunta a sua opinião sobre o comportamento do jogador do Náutico que foi para cima da árbitra. Se fosse o Daronco, seria a mesma coisa? Ratão para ele, ratão sexta-feira. Fala,
Juca. Pois é, ele é candidatíssimo ao ratão, né? Eu candidato posso antecipar, você não espalhe que amanhã, no cartão vermelho, um cartão vermelho ele vai receber. A menos que aconteça alguma coisa de hoje para amanhã. Sei lá, um Sansão, alguém, né, tem bata numa bandeirinha, não sei quem é que vai apitar, o Arnaldo é que sabe. Qual é Voaden. O trio de arbitragem?
Voaden. Né? Voaden.
Voaden. Mas vai ter mulher na bandeira ou não?
Vamos checar aqui. Vamos checar, online. Não, né?
Mas realmente um covardão. Queria ver fazer isso com o Daron.
Né? Pois é.
Agora... está dizendo que não partiu para cima, que estava indignado, só queria explicar que não deu. Deu uma cotovelada, evidentemente que deu. Esses caras se esquecem que a gente está vendo.
Tá vendo.
Impressionante. Né?
É impressionante.
Deixou o Náutico na decisão, né? No primeiro tempo ainda, com 10 jogadores. Né? Tem que ser punido severamente.
Enquanto covarde. O Arnaldo procura a arbitragem,
não teremos
mulher na bandeira.
Então ele é grande candidato ao cartão vermelho amanhã.
Ótimo. Fechamos aqui o segundo bloco do Posse de Bola do número 224. A gente volta já, em um minutinho, para falar dos outros cariocas, Botafogo, Vasco e Fluminense. Todos têm novidades, já voltamos.
E do Curitiba?
Também.
Eu e meu querido amigo Juca Kifuri vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada.
Todas as terças-feiras, às 15h, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos da semana.
Já estivemos juntos no Cartão Verde, lá na Cultura, lá atrás, no Linha de Passe, também há algum tempo atrás, mas agora vamos estar no Cartão Vermelho e aqui no UOL. E com uma novidade, não vamos falar só de esporte. Temos liberdade completa para falar de música, de literatura, de política, do dia a dia, dos acontecimentos.
E para darmos cartão vermelho, direto, sem amarelo, para todos os deslizes.
Para quem sair fora da linha, segundo o nosso ponto de vista.
Toda terça-feira, 15h, no canal UOL e nas principais plataformas de podcast.
Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola número 224. A pergunta é a seguinte, Arnaldo. Diniz, confirmado no Fluminense, já deve estrear nesse meio de semana na Copa Sul-Americana, jogo do Fluminense contra o Júnior Barranquilla. E aí?
Decisivo, né? É, eu acho que já falei essa frase algumas vezes, mas é a grande chance da carreira de Fernando Diniz. Mas dessa vez acho que tem uma justificativa. Ele está voltando para um lugar de onde saiu com o time na zona de rebaixamento, né? Aquela época. Ele teve bons momentos no Fluminense, mas o final do trabalho foi bem complicado, né? E aí o Fluminense resolve dobrar a aposta. Traz o Diniz de volta. É aquilo, né, Tironi? A coerência em relação aos dirigentes para a escolha de treinadores em relação aos seus times, seus elencos, ela é zero, né? Então, assim, entre Abel Braga e Fernando Diniz, acho que não existe nenhuma coincidência, né? Do que eles defendem como futebol, né? Como conceito. E acho que o principal desafio do Diniz, além de estar voltando, está tendo uma grande oportunidade. Eu, sinceramente, não esperava que ele voltasse a um desses clubes que ele deixou recentemente. Seria o Santos, São Paulo, Fluminense. O grande desafio dele é, nesse calendário maluco que a gente falou tanto aqui, nessa sucessão de partidas, de jogos, conseguir imprimir os seus métodos que são baseados, sobretudo, em treinamento. E não vai ter treinamento, não. Né? Só vai ter jogo. A não ser que, de fato, o Fluminense seja eliminado da Copa Sul-Americana e aí, no mês seguinte, ele tenha alguns meios de semana livres para treinar. É uma situação difícil. E acho que o elenco também foi formado com muitos jogadores experientes, não ao feitio do que gosta o Fernando Diniz normalmente, né? O elenco do Fluminense foi recheado com Felipe Melo, com o William, com vários jogadores experientes muito mais a lá Abel Braga do que a lá Fernando Diniz. Então, para mim, uma grande incógnita e uma ótima chance, uma grande chance, a maior chance da carreira de Fernando Diniz. De fato, um time do qual ele saiu numa situação super difícil, Fluminense na zona de rebaixamento, o convida de volta para trabalhar.
O Juca, e no Vasco, finalmente foi aprovada a documentação e tudo mais para o clube virar SAF. No caso do Vasco, talvez a única saída para o buraco.
Eu vejo assim, para o Vasco, para o Botafogo, para alguns clubes que estão com a dívida do jeito que estão, né? Não tem muito outra saída que não seja essa. Eu compreendo as críticas que são feitas à SAF, gente que, enfim, não aceita que um clube venha a ter um dono, como se os clubes não tivessem dono. O Vasco foi de Eurico Miranda e família durante anos e anos e anos. O Corinthians é do mesmo grupo há anos, anos e anos. Tem donos. fazem dos clubes aquilo que querem. Então, já que tem donos que não são donos e que cujo dinheiro não arde, né, em circunstâncias de pagamento de dívida, ao contrário, eles apenas endividam mais e parte recolhe para os próprios bolsos, eu acho que a solução da SAF é uma solução, não é panaceia. Não está dito que vai resolver tudo. Eu ontem, por exemplo, me irritei muito com a placa rotatória lá no Newton Santos, que dizia ponha mais fogo, set fire, não sei o quê. Set fire no escambau, set fire no cacete. Né? Escreva em português, que bobagem.
Light my fire.
É, exatamente. Para com isso. Né? Mas eu acho que é o passo que o Vasco precisa dar. Precisa dar. Nas mãos de um presidente confiável. Né? Enfim, essa é a minha opinião.
Muito dos bem. Papões, né, Tironi? Dos peixes grandes da Série B, só o Vasco não está no G4, né? Daqueles
nesse momento, só o, favoritos. Só o Vasco não está no G4.
Grêmio está, Bahia está, Cruzeiro está.
Né? O Grêmio é o líder do campeonato, né? O Grêmio é o líder ao lado do Bahia, com 10 pontos. O Vasco está lá embaixo, aliás. Né? O Vasco está em 8º lugar, com 3 empates, 1 vitória. Com 4 empates e 1 vitória nos últimos 5 jogos, 7 pontos. Grêmio e Bahia tem 10 nesse momento. Olha, você que está acompanhando ao vivo aqui o nosso podcast, eu tenho alguns recados para você. Primeiro eu vou dar a nossa enquete como está. O novo VAR brasileiro que interfere menos nas partidas, melhorou, piorou ou está a mesma coisa? Melhorou 48%, piorou 14%. Está a mesma coisa, 38%. A reclamação agora é que os juízes estão deixando a coisa solta demais.
Melhorou pra caramba.
Teve lá o lance da possível expulsão do jogador do Goiás.
Acontece. Que
a torcida do Galo está reclamando pra caramba. A gente tem 4.227 votos e temos 3,8 mil likes, viu, Juca? Calma, que ainda tem tempo. E eu quero dizer que é o seguinte, você que está acompanhando ao vivo o nosso podcast pelo YouTube, eu quero te dizer que às 10 horas no canal UOL, a partir das 10 horas, tem sabatina com o Márcio França, que é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. E às 15 horas tem a já tradicional live do Danilo Lavieri e do Vitor Guedes. Às 15 horas, portanto, aqui no canal UOL.
Agora, então vai estar impossível.
Vai estar impossível, vai estar on fire. Agora, Mauro, falando em fire e set fire, que o Juca tanto criticou, a torcida lotou lá o estádio do o Engenhão para ver o Botafogo só empatou com o Juventude e teve gente chiando. Mas é um processo, né? A torcida pode estar animada, mas calma, que não vai, como disse o Juca, não vai virar do dia para a noite o Manchester City.
A torcida do Botafogo gosta de levar uma faixa nos jogos contra o Flamengo dizendo o seguinte, não é moda, como quem diz, nossa torcida não é modinha. É sim, como a do Flamengo também tem modinha, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, toda a torcida tem modinha. O que é o modinha? O time está mal, ele vira as costas, nem quer saber de futebol. O time melhorou, ele compra a camisa oficial, leva a namorada no estádio, faz um monte de selfie e fica lá. E ele pensa, eu escrevo sobre isso no meu blog, inclusive, ele acha que o ingresso tem anexo um vale 3 pontos, ou um vale vitória, entendeu? Você destaca e você comemora no final. Então, esse torcedor, ele vai fazer festa antes do jogo, não vai para apoiar. O torcedor do Botafogo, ele pode ficar, obviamente, decepcionado, deve, porque esperava vencer o Juventude depois de toda aquela festa que foi preparada, que foi bem legal. Mas ele vai ao time, não entender rigorosamente nada do que ele está vendo, do que está acontecendo. Primeiro, o Botafogo hoje tem um elenco melhor do que o anterior, claro. Investimento aí do John Textor, está contratando jogadores melhores do que aqueles que ele tinha. Mas isso não coloca o Botafogo sequer no patamar das mais qualificadas equipes do país, do ponto de vista técnico. Está longe disso. E o Luiz Castro fez o primeiro jogo dele à beira do campo no Rio de Janeiro. Quer dizer, o técnico acabou de chegar, nós falamos sobre isso durante todo o estadual. O Botafogo está demorando a começar a se movimentar e vai ter que arrumar o time durante o brasileiro. Isso é até perigoso, pode perder pontos. Era uma coisa óbvia, né? E aí o camarada, que não todos, claro, muitos, a maioria dos botafoguenses parece que nem vaiou, mas alguns vaiaram. Esses caras não têm noção, eles acham o quê? Que o Botafogo vai pegar o Juventude e vai amassar assim? Não vai. Talvez lá na frente, se esse time virar uma máquina, super entrosado, tudo funcionando, consiga esse tipo de desempenho e resultado. Nesse momento, não. Então você tem que apoiar o time. E achar que esses jogadores do Botafogo não se esforçam é ignorar o que houve no jogo contra o Atlético Goianiense. Eles lutaram pelo gol de empate até o final. Até o final. E conseguiram arrancar o empate. Poderiam até ter virado pelo volume e pela quantidade de situações criadas. Teve até pênalti que o juiz voltou atrás, gol anulado, essa coisa toda. Mas foram buscar um empate. Então os caras estão correndo, estão se esforçando. Agora o Botafogo, para virar um time mais competitivo, vai levar tempo, gente. É óbvio, isso é evidente. Ele tem que ficar repetido toda hora. É bem chato, mas não tem jeito. Aí o camarada vai lá para vaiar o Botafogo? Não, tá errado. Você pode vaiar, o torcedor tem todo o direito de vaiar. Mas as vaias também podem ser injustas. E quando o torcedor é injusto, ele também pode ser criticado por outros torcedores, por jornalistas, por quem for. E a função nossa, tá? Como comentaristas, como pessoas que trabalham no futebol e que as pessoas param para ouvir o que a gente tem para falar e ler o que a gente tem para escrever, é a função nossa bater sim nessa tecla. Muito cômodo é para o jornalista, até covarde, o cara chegar numa hora dessa e falar assim, olha, a torcida está certa, foi decepcionante, tem que vaiar mesmo e jogar tudo em cima dos jogadores. Não, a gente tem que tentar elucidar a coisa. Olha, gente, esse time está sendo montado agora. Esses jogadores estão ainda se entrosando. O técnico começou um trabalho. Ele falou sobre isso na coletiva também, mais um pouco mesmo, dando entrevista didática. Admitiu que tem que melhorar. Mas não é assim, cara. É o que eu falo, não é macarrão instantâneo, entendeu? Joga na água e come aquela gororoba. Para você formar um time, leva tempo. É tempo, trabalho, treino, jogo, sequência. Isso é uma coisa óbvia. É uma coisa óbvia. É como se o cara fosse, de repente, assistir uma peça de... Ele quisesse ver uma peça de teatro, os atores e as atrizes sequer ensaiaram. Entraram ali, leram o roteiro mais ou menos e foram fazer... Não vai dar certo. É a mesma coisa. Esses caras mal ensaiaram. Eles vão ensaiar durante o campeonato. Eles vão treinar durante o campeonato. Então, deixando claro que não me pareceu que foi a maioria, foram alguns, mas esses que foram vaiar são moda sim. São botafoguenses modinha, como tem rubro-negro modinha. A Flamengo mimimi é repleta de modinhas. Só que esses ficam na rede social, todas assanhadinhas. Reclamam de tudo. E tem todas as torcidas do Brasil, você tem os modinhas, gente. Todas elas. Todas elas. E, aliás, dirigentes de futebol, você tem os do Flamengo há pouco, se preocupam mais em agradar os modinhas, criando produtos para esse público, do que para o torcedor fiel, apaixonado lá do Nordeste, seja de onde for. Esse que ama de paixão o clube mesmo, que você vê, ontem os caras não vaiaram o time do Flamengo lá no final, mesmo sendo um jogo aquém do que eles esperavam. Alguém achava que eles queriam ver um 2-1 sofrido contra o Altos. Eles queriam ver uma grande atuação. Mas por quê? Porque aqueles ali não são modinhas, são pessoas que estão ali achando o máximo ver seus jogadores, seu time de perto, uma rara oportunidade. Sempre frisando, não foi a maioria, foram alguns, mas esses são modinha. A torcida do Botafogo também tem os seus modinhas, como todas as outras têm. Do Vasco, do Fluminense, do Flamengo, dos times aqui de São Paulo, do Brasil inteiro, toda a torcida tem um modinha. E o modinha não entende nada de futebol, ele acha que tudo é assim. Eu paguei, eu tenho direito. Sabe, eu falei, é o Vale Vitória, é o ticket dos três pontos, vem agarrado no ingresso. Ele destaca e sai comemorando, oba, que legal, tal, que ganhou três pontos. Mas não funciona assim, irmão. Ainda bem que não é assim. E isso é o que faz do futebol um negócio tão fantástico, porque se você não tiver o risco da derrota ou do fracasso, que graça tem você em um jogo? Você vai lá e sabe o que vai ganhar? O legal é justamente essa incerteza, né? O esporte é assim, não só o futebol. O futebol mais do que qualquer um outro, que é o melhor de todos.
Muito bem, senhores. Fechamos aqui o episódio número 224 do podcast Posse de Bola. Obrigado, Juca. Oh, Juca, 4,1 mil likes, 4,5 votos. Não tá mal, estamos chegando. Não. A gente vai conseguir ainda fazer isso. Vai conseguir ter mais likes do que votos na enquete. Valeu, Juca, valeu, Mauro, valeu, Arnaldo, Paulo, Fernando, Rubens, pessoal dos bastidores e todo mundo.
Para o empate hoje no Morumbi.
Sim, né? Então, tá bom. Pela liderança.
Pela liderança do Corinthians. É isso aí, ficamos por aqui, sexta-feira estamos de volta. Tchau!
Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. UOL.